Aldo Verciani, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento o recurso especial eleitoral 233-83, que procede de Foz do Iguaçu, sendo recorrente Valdir de Souza e recorrido Ministério Público Eleitoral. Eu inicialmente confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentação oral.
Senhora Presidente, senhores ministros, o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao pedido de registro de candidatura de Valdir de Souza ao cargo de vereador do município de Foz do Iguaçu, com base no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64, em virtude de desaprovação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O juiz da 46ª Zona Eleitoral do Paraná julgou procedente a impugnação por sentença de folhas, a qual foi mantida à unanimidade pelo TRE. Eu transcrevo em seguida a emenda do acórdão e digo, seguiu-se a interposição de recurso especial, no qual Valdir de Souza alega violação aos artigos 5º, caput, e inciso 2, 31, 37, 1 da Constituição Federal, bem como ao artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64. Afirma que o recurso se restringe a discutir se a simples emissão de empenhos em valor superior às dotações orçamentárias pode ser considerada irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa para efeito da indigitada inelegibilidade. Indica que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral e outros julgados. Aduz que o acórdão recorrido vai de encontro à jurisprudência desta Corte Máxima, pois enquanto aquele tribunal entende que o simples descumprimento da lei basta para caracterizar a irregularidade como insanável por ato de improbidade administrativa, a jurisprudência desta Corte Máxima demonstra que o ato isolado não é fato suficiente a fazer incidir a cláusula de inelegibilidade, pois tal conduta deve estar acompanhada de desonestidade, má-fé, falta de probidade no trato da coisa pública. Assevera que o Tribunal de Contas não constatou a prática de improbidade administrativa e que a irregularidade por ele praticada consistiu em mero erro formal, de natureza sanável, pois não houve intenção de burlar a lei, nem de causar prejuízo ao erário. Defende que o acórdão do Tribunal de Contas, em que se funda a impugnação, e o acórdão recorrido, violaram os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Foram apresentadas contrarrazões e a Procuradoria-Geral Eleitoral pelo não provimento do recurso é o relatório.
Agradeço a Vossa Excelência e convido o Dr. Paulo Machado Guimarães, que falará pelo recorrente Valdir de Souza, para proferir a sua sustentação oral. Vossa Excelência tem até 10 minutos para fazê-lo e está com a palavra.
Senhora Presidente, senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora subprocuradora-geral eleitoral, inicialmente, senhora presidente, protestaria apenas pela juntada posterior do instrumento subestabelecimento, colegas que patrocinam a defesa do candidato e fazem chegar. Como bem observado pelo excelentíssimo senhor ministro Arnaldo Verciani, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná consignou objetivamente o entendimento segundo o qual a emissão de empenho pelo então presidente de uma fundação pública do município de Foz do Iguaçu, nos termos de entendimento firmado pelo Tribunal de Contas, de que na ocasião uma fundação em fase de extinção, com apenas dois meses de existência no ano de 2002, não havia dotação orçamentária, esta circunstância seria suficiente para caracterizar que o dispositivo na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 estabelece como uma irregularidade insanável, caracterizadora em si de um ato doloso, por ato de vontade do gestor, de empenhar sem a prévia dotação orçamentária, ferindo com isso princípios da administração pública, tendo em vista a ausência de parâmetros normativos. O que o candidato discute e legalmente compartilha com o tribunal de que buscou a discussão desta decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do Tribunal de Contas do Paraná, do Poder Judiciário do Estado do Paraná, não obtendo provimento judicial, tendo em vista as implicações que vislumbrava diante do processo eleitoral, mas fundamentalmente o que se discute e realmente a defesa do candidato se anima em compartilhar a análise com Vossas Excelências, é de que em si o ato de empenho não seria suficiente para caracterizar uma irregularidade insanável. O candidato reconhece efetivamente que no processo administrativo da gestão pública isso poderia se caracterizar como uma irregularidade, em que pese, afirme na sua defesa no próprio Tribunal de Contas, como afirmou o Tribunal Regional Eleitoral, de que havia dotação orçamentária e que o Tribunal de Contas não efetivamente considerou essa circunstância, mas o Tribunal Regional Eleitoral adotou naturalmente um entendimento do modelo fático descrito na decisão do Tribunal de Contas. Mas, não obstante essa circunstância, fica evidente que a fase da execução das despesas públicas como empenho é exatamente a fase inicial que só vem a se confirmar efetivamente com a liquidação, com o pagamento efetivamente das despesas. E o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como o próprio Tribunal Regional Eleitoral, e o acórdão do Tribunal de Contas do Paraná não fazem qualquer referência na análise das contas deste gestor de que a liquidação tenha ocorrido ou que ela não tenha ocorrido. Esta notícia não existe. E, naturalmente, o empenho que desencadeia o processo subsequente nos termos da Lei 4.320 vem a ser exatamente o procedimento em que todos os pressupostos, inclusive da dotação orçamentária, inclusive da previsão de recursos financeiros do órgão para o pagamento, a conferência da própria legitimidade da defesa, venham a ser atestados. O Tribunal de Contas não afirma isso, ele não investiga esta consequência e simplesmente se atém à circunstância de afirmar que efetivamente o empenho em si seria uma irregularidade insanável. Realmente, insanável não é. Insanável seria se desse empenho saísse automaticamente a garantia, né, de que a administração faria o pagamento. E o pagamento foi feito porque havia dotação orçamentária, foi feito porque haviam recursos financeiros e o Tribunal de Contas, que tinha sim a obrigação de enfrentar a análise desses aspectos, não se revela silente num acórdão de 4 páginas. Onde metade desse acordo é relato dos fatos e a consequência, portanto, grave no que diz respeito a alcançar uma inelegibilidade, vem sumariamente consignada nesse aspecto. Não há violação a qualquer ato de improbidade que implique enriquecimento ilícito. Não existem violações aos princípios da administração pública no que diz respeito ao desrespeito de todo esse processo administrativo destinado à quitação das despesas. E, portanto, fica a consigna fundamental de que realmente, em que pese, dentro da moldura fática que o próprio Tribunal de Contas delimitou e que aqui, nos estritos limites desse recurso especial, a defesa analisa essas circunstâncias com Vossa Excelência, a convicção de que, em que pese, reconheça e como é efetivamente assentado, né, de que o empenho deva ter realmente a natural previsão orçamentária, ele em si não significaria, reiteramos, né, uma irregularidade insanável. Seria, sim, uma irregularidade sanável, e tanto sanável é que, como disse, a liquidação se deu, o pagamento se deu, porque, efetivamente, a dotação orçamentária, recursos financeiros e a legitimidade do débito estava colocado. E deste fato, ocorrido em 2002, o próprio Ministério Público no Estado do Paraná, zeloso da fiscalização dos atos da administração pública, sequer questionou a gestão desse cidadão. Não existe ação de improbidade proposta, não existe quaisquer outros atos. Ele exerce atualmente o seu terceiro mandato de vereador. e jamais foi questionado em relação a essas circunstâncias. Com essas considerações, senhora presidente, agradecendo a atenção de vossas excelências, o recorrente pugna pelo conhecimento e o provimento do seu recurso para obter o registro de sua candidatura a vereador pelo município de Foz do Iguaçu. Obrigado.
Agradeço a vossa excelência e passo a palavra à doutora Sandra Curro, que falará pelo Ministério Público Eleitoral recorrido.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, senhores advogados aqui presentes, senhores e senhoras. No caso, em tela, o candidato ara recorrente, Valdir de Souza, teve seu registro indeferido pelo juiz eleitoral, decisão essa que foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Preliminarmente, o Ministério Público Eleitoral quer dizer que o recurso não preenche os requisitos do artigo 276, inciso 1, alíneas A e B do Código Eleitoral. Para que um recurso especial possa vir a ser admitido, a vir a ser conhecido, é necessário que ele demonstre violação a preceito legal ou divergência com julgados desse Tribunal Superior Eleitoral ou com julgados de tribunais regionais eleitorais. Em relação à violação a dispositivos legais, o recorrente afirmou ter restado violado o artigo 5º, caput, inciso 2º da Constituição Federal e o artigo 31, inciso 1º, também da Lei Maior. Essas ofensas, se por acaso tivessem ocorrido, ou teriam apenas por via reflexa. Não há nenhuma possibilidade de ofensa direta a esses dispositivos constitucionais. Ele alegou também violação ao artigo 1º, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar 65 de 90, Lei das Inelegibilidades. E em relação a essa, que vai ser a parte que eu vou examinar por último, também não existe essa violação. Quanto à alegação de divergência com decisões de outros tribunais, o recorrente carreou aos autos decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Quanto às decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal Superior de Justiça, a toda evidência elas não se prestam para configurar a divergência. No que diz respeito às decisões dessa Corte Superior e do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, o recorrente não realizou o necessário e imprescindível cotejo analítico dos julgados. Para a abertura da via recursal pelo artigo 276, inciso 2, é necessário que haja o confronto analítico dos julgados e não a mera transcrição das ementas. E foi esse exatamente o expediente que foi adotado pelo recorrente. Então, em primeiro lugar, o recurso, que é um recurso especial, não merece ser conhecido. Se por acaso essa parte for superada, o que ocorreu foi o seguinte: o recorrente, ele exerceu a função pública de presidente do Conselho Municipal de Esportes e Recreação de Foz do Iguaçu, no exercício de 2002. As contas referentes a esse exercício de função pública foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E foram três os fundamentos da rejeição, embora da tribuna nós tenhamos ouvido falar apenas de um: realização de empenhos em valor superior às dotações, falta de repasses de contribuições dos servidores, de contribuições da parte patronal à Previdência Social e falha formal consistente na ausência de apresentação de documentos. São, no caso dos empenhos, eles foram realizados em valor superior às dotações E no caso da ausência de repasse à Previdência Social, repito, foram tanto de contribuições da cota patronal como das contribuições de servidores. Não são, de maneira nenhuma, vícios de natureza meramente formal, mas atos dolosos de improbidade administrativa, causadores de prejuízo ao erário e, no caso da ausência de repasse à Previdência Social das contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal, além do prejuízo ao erário, pode vir a ser configurado em tese o delito ilícito descrito no artigo 168-A do Código Penal. Então, concluindo, preliminarmente, não estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Se superada essa fase, o que se admite apenas para facilitar a argumentação, de igual modo, não cabe a este tribunal, como já decidido em outras ocasiões, analisar o acerto ou o desacerto da decisão proferida pelo Tribunal de Contas para aprovar contas que foram julgadas irregulares ou vice-versa. Então, desde que as contas foram rejeitadas, e no caso, eu repito, por irregularidades graves, entre as quais ausência de repasse de contribuições previdenciárias, tanto patronais como de trabalhadores, cabe apenas a esta Corte proceder ao devido enquadramento jurídico do vício constatado, interpretando como sanável ou insanável. No caso, trata-se de ato doloso de improbidade administrativa, sendo que, em uma das hipóteses, pode vir a configurar em tese ilícito penal. Por essa razão, bem se houveram tanto o juiz eleitoral como o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ao recusarem o registro da candidatura de Valdir de Souza.
Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro Verciani, relator.
Senhora Presidente, o TRE do Paraná manteve a decisão do juízo eleitoral, que considerou caracterizada a inelegibilidade por rejeição de contas do candidato, alusivas ao exercício da função de presidente do Conselho Municipal de Esportes e Recreação de Foz do Iguaçu, no ano de 2002, por entender que a emissão de empenhos em valor superior às dotações orçamentárias consubstanciava irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Eu faço um parênteses, porque eu não fiz consignar isso no meu voto, mas a propósito da sustentação da doutora Sandra Curu, que eram três irregularidades originalmente no acordo do Tribunal de Contas. E o juiz eleitoral, ele considerou apenas uma. Havia também essa de falta de repasse de contribuições patronais e irregularidade formal frente à ausência de documentos indicados a folhas tais. E o juiz não tomou conhecimento dessas duas irregularidades, disse que elas não procediam ou não as examinou. Houve recurso apenas do candidato para o TRE e, no parecer, o Ministério Público insistiu no exame dessas duas questões e o TRE disse que não examinaria essas irregularidades à falta de recurso do Ministério Público. E, contra esse acórdão, não houve recurso do Ministério Público Eleitoral para cá. Então, nós estamos tratando aqui apenas de uma irregularidade consistente na emissão de empenhos em valor superior às dotações. Eu, em seguida, transcrevo o trecho do longo trecho do acórdão regional em que o acórdão, inclusive, transcreve a decisão do Tribunal de Contas e prossigo. A jurisprudência do TSE, na vigência da redação original da linha G, assentou que a abertura de crédito sem orçamento ou com ausência de recursos disponíveis caracteriza irregularidade de caráter insanável, dada a exigência de responsabilidade do administrador quanto à gestão orçamentária. A questão é saber se, no caso concreto, o fato averiguado constitui ainda ato doloso de improbidade administrativa a ensejar o reconhecimento da inelegibilidade ao se considerar esse novo requisito trazido pela Lei Complementar 135 de 2010. Ressalto que este tribunal tem entendido cabível a análise da decisão de rejeição de contas para fins de aferição da respectiva inelegibilidade em sede de recurso especial e transcrevo dois precedentes, um do ministro Ricardo Lewandowski e do ministro Joaquim Barbosa. E prossigo. Examinando o teor dos acordos do Tribunal de Contas, trazidos com a impugnação do pedido de registro, verifico que não é indicada nenhuma circunstância que permita aquilatar a extensão da irregularidade, nem muito menos a sua gravidade, tal como, por exemplo, a discriminação de eventuais despesas com as atividades da Fundação Municipal de Esportes e Recreação, que teriam sido empenhadas sem a respectiva dotação orçamentária, e que estariam a revelar a má gestão dos recursos utilizados. Por outro lado, o acordo do Tribunal de Contas também não imputou ao candidato a devolução de recursos ao erário, com menção a prejuízo da administração em decorrência de empenhos sem a dotação orçamentária. Tampouco estabeleceu a incidência de multa, ou seja, não houve nem a caracterização de dano ao erário e nem o candidato foi apenado com multa. O artigo 10 da Lei 8.429, é certo, dispõe que constituem atos de improbidade administrativa, entre outros, aspas, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, fecho aspas, inciso 11. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, tem decidido que, aspas, a configuração dos atos de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário. Critério objetivo, fecho aspas, recurso especial 1.206.741, relator ministro Benedito Gonçalves. Também não há elementos que permitam concluir com clareza se houve dolo por parte do candidato, considerando a peculiar situação de que a Fundação Municipal de Esportes e Recreação do município estava em processo de extinção, em face da reestruturação daquela prefeitura nos termos da Lei Municipal número tal. E se dúvida há no caso, em relação à conduta do candidato, sobretudo quando a decisão do Tribunal de Contas não menciona a existência de dolo ou de culpa, merece prevalecer o direito à elegibilidade. Assim, a falta de demonstração de ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, que o candidato teria tido a intenção de causar dano ao erário, entendo que não se caracterizou a inelegibilidade da linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64. Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial para deferir o pedido de registro de candidatura de Valdir de Souza ao cargo de vereador do município de Foz do Iguaçu e é como voto, senhora presidente.
Ministra Luciana Lócio.
Senhora presidente, eu acompanho o relator especialmente pelo fato de ter ficado muito claro no voto sobre a ausência da conduta dolosa. Quer dizer, não há a especificação no acordo do Tribunal de Contas que foi transcrito no acordo do regional. Considerando a alteração da Lei Complementar 64, que passa a exigir na linha G a conduta dolosa, não tem como realmente nós presumirmos aí este dolo para imputar uma inelegibilidade para o candidato. Então, eu acompanho o relator.
Ministro Marco Aurélio.
De acordo, presidente.
Ministro Toffoli. Ministra Nancy Andrighi. Ministro Dipe. Eu também acompanho o relator, mas eu só vou fazer a ressalva que eu estou acompanhando, porque esta linha G é a que está gerando em todos os tribunais muito regionais o maior número de recursos neste pedido de registro deste ano. Neste caso específico, no entanto, poderia até se configurar se as outras irregularidades se somassem àquela primeira, que, como Vossa Excelência acentuou, no entanto, não podem ser levadas em consideração pela ausência de exame por parte do tribunal, do juiz e do próprio tribunal. Então, ficando exatamente no ponto como assentado por Vossa Excelência, que eu acompanho.
E até por isso, presidente, eu cuidei de trazer esse precedente, até para permitir a sustentação do advogado, para que nós passássemos a discutir realmente essa nova redação da letra G. Porque, como ocorre em todas as eleições municipais, esse é realmente o ponto nevrálgico de todas as candidaturas.
Por causa do advento da Lei Complementar 135,
e que introduziu esse conceito novo, que é esse ato doloso de improbidade administrativa.
Mas eu, então, com essa pontuação, também acompanho o relator e proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto do relator. Sou relatora do recurso especial eleitoral 30.